invocando a Deus pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Camporão. Solicito ao senhor secretário que proceda a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, encontre-se presentes vereador Cícero, vereador Eduel, vereador Miguel, vereador Batilani, vereador Olivino, Vossa Excelência o presidente, vereador Pepita, vereador Cabo Cruz, vereadora Elvira Schen, vereador Edilson, vereador Luiz Alfredo e vereadora Nelita Pessentini.
Solicito ao vereador Jadir Pepita que faça leitura de um texto bíblico e, para tantos, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Vamos ler o livro de Lamentações, versículo, capítulo 3, versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Colocaremos em discussão e votação atas 15ª e 16ª sessão ordinárias. Ninguém querendo pronunciar, colocaremos em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Expediente. Artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta requerimento. Os vereadores autores já conhecem o conteúdo, pretendem que faça leitura de algum deles. Artigo 83º do Regimento Interno. Temo expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos senhores vereadores, interessados em tempo hábil e se encontram à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretendo que façam algum desses sejam lidos. Artigo 83º do Regimento Interno. Temos prestação de contas recebida da seguinte entidade, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores, artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno.
Projeto de lei número 64/2019, professor Cícero, dispõe sobre o direito ao parto humanizado na rede pública de saúde do município de Campo Mourão e dá outras providências.
Indicação. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoráveis por essa presidência. Senhores, pretendo que seja feita a leitura de alguma delas. Artigo 129 do Regimento Interno.
Leia o número da... Posso ler?
Pode.
Indicação 971/2019, vereador Batilani, 1.088, vereador Sidney, 1.089, vereador Sidney, 1.090, Sidney Jardim, 1.092, Batilani, 1.093, Batilani, 1.094, Cabe Cruz, 1.097, Tucano, 1.098, Tucano, 1.099, Batilani, 1.104, Cabo Cruz, 1.105, Cabo Cruz, 1.108, Jadir Pepita, 1.109, Jadir Pepita, 1.110, Jadir Pepita, 1.111, Jadir Pepita, 1.112, Jadir Pepita, 1.113, Jadir Pepita, 1.114, Cabo Cruz, 1.115, Jadir Pepita, 1.118, Jadir Pepita. Temos uma indicação legislativa, senhor presidente.
Por favor, faça a leitura.
Uma só. Indicação legislativa número 1088/2019. Vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar que, altera dispositivo da Lei Complementar nº 19, de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Campo Mourão e dá outras providências.
Conforme exigência legal contida no regimento interno desse Poder Legislativo, artigo 80, inciso 5º e 3º, passaremos espaço reservado à tribuna livre. E convidamos a senhora Lidiane Maria Stefanello Bernard, presidente do Lar Dom Bosco, que terá prazo de 15 minutos para decorrer sobre os projetos do Lar Dom Bosco, comunidade terapêutica, sua história, objetivo público, atendido a atividades cotidiana e forma de manutenção.
Boa noite a todos aqui presentes. Sou a Lidiane, presidente do Lar Dom Bosco, comunidade terapêutica. Estamos aqui para apresentar a nossa instituição e o trabalho que ela realiza. O Lar Dom Bosco iniciou suas atividades em 1981, atendendo como casa-lar. Em 2003, tornou-se comunidade terapêutica, a pedido do Ministério Público e Poder Judiciário. O trabalho desenvolvido pela comunidade terapêutica tem o objetivo de recuperar e reinserir pessoas do sexo feminino na sociedade que tiveram suas vidas marcadas e quase destruídas pelo uso de substâncias psicoativas. O atendimento ofertado para as acolhidas é multidisciplinar, com um corpo técnico composto por uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista, uma enfermeira, uma assistente social, 6 educadoras social, uma diretora, uma cozinheira, uma auxiliar administrativa e um serviço gerais. 2 professoras cedidas pelo Estado para atuar no programa SARI, dentro da instituição. O serviço SARI é o atendimento da rede de escolarização, cujo objetivo é o atendimento educacional aos alunos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola em virtude de tratamento de saúde e que necessitam continuamente no seu processo de escolarização e manutenção com seu ambiente escolar. Sendo que esse corpo técnico é mantido mensalmente, independente da quantidade de acolhidas. A comunidade, ela acolhe mulheres sendo adolescentes a partir de 12 anos, mães nutris, acompanhadas de seus filhos com a idade de até 2 anos, mulheres adultas até 55 anos. E o seu ingresso e a permanência é voluntário. A capacidade de atendimento é de até 30 acolhidas. Atualmente estamos com 10 acolhidas. O uso das substâncias psicoativas é tão agressivo que dificulta a permanência delas no tratamento. Dessa forma, traz uma rotatividade na comunidade, causando uma oscilação no número de acolhidas. O prazo de duração do tratamento é de 9 meses, podendo ser necessário ser estendido esse prazo por um período maior. Vale salientar que temos obtido bons resultados com a recuperação das acolhidas. Não temos dados estatísticos acerca do índice de recuperação. No entanto, temos inúmeros casos de sucesso no atendimento com as acolhidas, sendo reconduzidas à sociedade, constituindo família, reforçando vínculos familiares e com a volta aos estudos. Após o ingresso na entidade, as acolhidas devem permanecer durante todo o período na mesma. Recebem visita dos familiares dentro da programação estabelecida pelo tratamento proposto. Claro que, por se tratar de permanência voluntária, as acolhidas podem interromper o tratamento. A ocasião em que é convocado um responsável para fazer o acompanhamento até seu local de origem. Os recursos que são repassados para a nossa entidade é o Imposto de Renda, o Ministério da Justiça por meio do Senapred, a Secretaria de Saúde, são anuais. Temos uma contribuição mensal de algumas paróquias, doações diversas da sociedade, como alimentos, materiais de limpeza, higiene, manutenção dos veículos e outros. A totalidade dos nossos recursos obtidos atualmente são empregados no custeio da entidade, sendo elas insuficientes para a manutenção da mesma. Para suprir a necessidade desse custeio, a entidade, a exemplo das demais entidades do município, vem realizando promoções, como, por exemplo, a Noite dos Caldos, que já está na 4ª edição, bazares, rifas e promoções como pizzas. O Ministério da Justiça, Ministério Público, Ação Social e Saúde acompanham o nosso trabalho e fazem exigências visando o cumprimento integral da legislação, que a cada dia estão mais acentuadas e os recursos disponíveis não têm sido suficientes para atender essas demandas. Atualmente, estamos sendo cobrados para que a entidade providencie adequações com acessibilidade. Porém, o LAR, embora reconheça que o pedido é pertinente, mas não dispõe de condições financeiras para isso. Mas estamos fazendo projetos para arrecadar esse recurso e atender essa questão pedida. A segurança do local também preocupa a direção do LAR Dom Bosco. A área é cercada, mas a cerca está precária. E em diversas ocasiões, o espaço é invadido com tentativas de arrombamentos, deixando as irmãs e as acolhidas em perigo. Para encerrar, quero salientar o trabalho desenvolvido pelas Irmãs da Copiosa Redenção, junto à nossa instituição. Atualmente, são 5 irmãs que prestam serviços junto à comunidade terapêutica Lar Dom Bosco, lugar esse que visa recuperar vidas. As irmãs se dedicam 24 horas todos os dias da semana, para que nada falte à nossa instituição e às nossas acolhidas. As Irmãs da Copiosa estão em Campo Mourão há mais de 20 anos, cuidando com muito amor e carinho, doando seu tempo e seu melhor em prol do próximo, e para que a instituição prossiga com o seu trabalho. O Lar Dom Bosco, comunidade terapêutica, tem como lema: eis que, enquanto houver vida, há esperança na recuperação de cada uma delas. E eu convido agora a irmã Viviane e a Vera a dar uma palavrinha aqui para nós. A irmã Viviane é a nossa diretora, ela que conduz todo o trabalho lá na instituição.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, que vocês estão nos permitindo trazer aqui o conhecimento da nossa instituição. Né, agradecer também a parceria, né, de todos que vêm ajudando, que vêm reconhecendo esse trabalho, que não é fácil. Né? Trabalhar com dependência química, trabalhar com pessoas doentes não é fácil, mas, como disse o finalzinho, né, do lema, enquanto a vida, há esperança. Agradeço, né, nossos colaboradores que estão presentes. Muito obrigada, Deus abençoe. E aqui está a Vera, é uma acolhida que passou em casa, e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Ela é de Campo Mourão e ela aceitou vir aqui para se apresentar.
Boa noite. Meu nome é Vera. Eu passei pelo tratamento em 2007. Tenho 11 anos e 8 meses de sobriedade. E... eu não sei o que falar, que eu não preparei para vir. Eu devo tudo às irmãs a esse tratamento. Sempre digo a todo mundo que acho que todo mundo devia passar por um tratamento como esse, não só nós, dependentes químicos, né, porque... é um aprendizado muito grande, coisas que eu trago para a minha vida até hoje, quando às vezes o mundo parece desmoronar, eu sempre me lembro de tudo que eu aprendi lá para poder seguir em frente. E acho muito importante que continuem as portas abertas lá. Devo minha vida a tudo que eu vivi lá, às irmãs, porque eu estava no fundo do poço. Hoje eu moro em frente a uma praça de igreja onde tem muitos alcoólatras e me emociono muito de ver, porque eu estava praticamente iguais a eles. Ali está minha filha, que faz 13 anos em outubro. Deixei ela com 11 meses. Na minha época, a casa não tinha essa estrutura para ficar com crianças nem mulheres grávidas. Mas depois de 2 meses de tratamento, descobri que estava grávida, as irmãs abriram uma exceção e eu tive a primeira criança na Copiosa Redenção. Elas me acolheram. Saí de lá, ela tinha 7 dias e a minha Luana já estava com 1 ano e 9 meses. Todo dia eu queria ir embora de lá por causa dela, mas por causa dela eu fiquei, porque ou ficaria 9 meses longe ou o resto da minha vida, porque não tinha nenhuma estrutura para ser mãe. Já estava com a minha filha mais velha, de 16 anos, com a minha mãe, com quem ela vive até hoje, por consequência das drogas, do vício. E ela seria mais uma filha que eu perderia para as drogas e eu não aceitei. E as irmãs me acolheram. E hoje eu estou aqui. Depois tive a Vitória lá, tive a Lara agora, que vai fazer 7 anos. E estou aí, trabalhando, cuidando delas, graças a isso tudo que eu vivi lá. Obrigada.
Só gostaria de salientar que dá certo. A gente precisa acreditar no ser humano, né? A Vera, a gente sempre diz, nunca se esqueça de onde você veio para saber onde você quer chegar. Né? A Vera saiu de um estágio de vida precária, né? E conseguiu hoje ser essa pessoa na sociedade, fazendo um trabalho. E temos muitas outras dentro da sociedade, mas por direito delas a gente resguarda, né? Para não expô-las. Né? Então, quero agradecer vocês por esse momento. Muito obrigada. Né? E Deus abençoe a cada um.
Amém. Presidente. Ela vai continuar.
Pode ir. Não, se tiver alguma questão.
Sim, passaremos aos vereadores para interrogação ou comentários. Que vereadora Nelita, pode falar.
Boa noite, Lidiane.
Boa noite.
Boa noite a todas vocês, irmã, a Vera, a Silvia, eu vi por aí novamente, né? Sejam todas bem-vindas à nossa casa. Eu acompanho lá praticamente desde a fundação, né? Já estive, estou lá por diversas vezes. Nós trabalhamos no CTR, né? Comunidade Terapêutica Redenção, também desde a fundação do CTR. E eu sempre admirei muito o trabalho de vocês, porque eu sempre tive comigo que trabalhar com mulheres é muito mais difícil do que trabalhar com homens. E eu sempre conversava isso com as irmãs anteriores, né? Porque nós, mulheres, né, Vera, nós sabemos das nossas dificuldades, e todas vocês sabem, para vocês, assim... a gente tem menopausa, a gente tem TPM, a gente tem uma série de outros problemas. E essa questão de trazer as gestantes e ficar com os bebês, com as mães, foi um avanço muito grande na comunidade, porque nós sabemos que a evasão era muito grande, né? Como a Vera mesmo falou. Porque enquanto você está na rua, você não pensa nos seus filhos, nos seus pais, mas quando você vai para o tratamento, eles passam a ser o centro da sua vida. E aí... qualquer coisa, a gente busca qualquer motivação para sair da comunidade, né? Porque nós precisamos estar lá, de repente você começa a perceber a importância que você tem na vida delas, mas você não está preparada para isso. Eu gostei muito do que você falou, Vera, que todos deveriam passar por um tratamento. Eu acho que a Silvia sabe disso muito bem, né, Silvia? A gente está tantos anos no CTR, trabalhando com as famílias, trabalhando com as pessoas... Eu trabalhei muito tempo com o grupo de apoio às famílias e eu digo que eu aprendi muito mais, eu ganhei muito mais do que eu dei. Porque a gente sempre fala que a gente tem 2 ouvidos, né, e uma boca, Então, a gente deve ouvir mais do que falar. E nesses 20 anos aí, a gente aprendeu muita coisa. E muitas vezes, o trabalho de prevenção dentro dos grupos, Lidiane, é muito importante, porque às vezes a questão da droga também, muitas vezes não, ela sempre vem aliada com problemas de comportamento. E quando nós conseguimos fazer a prevenção do comportamento, nós falamos que tem gente que não usa droga, mas leva uma droga de vida, né? Então, precisa-se também de tratamento. Quero te dar os parabéns, Vera, pela sua coragem. Nós sabemos, eu conheço muitas mulheres que passaram pelo lar e que hoje estão aí na sociedade se fazendo presentes, assim como muitos homens que passaram também por recuperação. Nós estamos vendo que as exigências hoje crescem assustadoramente e os recursos diminuem drasticamente. Então, para fazer todas essas adaptações, às vezes se torna até inviável. Nós já tivemos aí situações de outras comunidades, nós acompanhamos, que acabam fechando pela falta de condições de manter o atendimento. Claro que a gente quer dar o melhor, né? Mas sabemos que todas as comunidades de Campo Mourão hoje passam por problemas financeiros. Essa questão das promoções, todas fazem, toda a sociedade faz, o Rotary ajuda, a Lions ajuda, os outros clubes de serviço, enfim. Sempre a comunidade está ajudando, todas as entidades. Mas nós precisaríamos mesmo de um olhar maior, tanto do município como dos governos estaduais e federais, para essas situações. Porque uma vida que se perde para a droga é muito triste. Então, se nós pudéssemos, né, irmãs, também investir mais em prevenção, seria mais fácil, né? A gente fala que a prevenção custa mais barato e dá menos trabalho. Mas eu peço que Deus abençoe todos os dias a vida de vocês, a sua, Lidiane, pela sua dedicação, que a gente já se conhece também, que você está à frente desse trabalho. E contem conosco para o que vocês precisarem.
Obrigada. Essa palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rocha.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nossa amiga Lidiane da Costa Modesto Souza, nossa diretora do CMEI São José, nosso pastor Valdir Modesto, prestigiando hoje a sessão. Cumprimentar a Lidiane do Dom Bosco, vou fazer uma pergunta para você daqui a pouco. A Silvia, a irmã Viviane, a Vera, todos que estão aqui presentes nesse momento importante dessa apresentação das dificuldades que o Dom Bosco e a maioria das entidades estão passando em Campo Mourão. Ouvindo a Lidiane, a irmã que também se pronunciou ainda há pouco, e após o testemunho dado por você, Vera, né? Não precisa falar mais nada do trabalho, da importância de que vocês significa para Campo Mourão. Esse trabalho que vocês fazem, Lidiane, a responsabilidade, legalmente falando, é do poder público. Mas graças a Deus que aqui em Campo Mourão nós temos várias instituições, igual a de vocês, que têm assumido esse papel do poder público, que é falho. Não só o municipal, mas o federal e o estadual. Lamentavelmente. Então, nós temos que agradecer grandemente pelo que vocês fazem por essa população. Por incrível que pareça, quase todas as instituições têm vindo aqui nesta casa mostrar as dificuldades que eles estão passando. É seríssimo isso. E a sociedade, de maneira geral, que somos nós, os poderes municipal, federal e estadual, daqui a pouco eu vou usar a tribuna, vou poder falar um pouco sobre isso, tem que ter esse compromisso com a sociedade, com essas pessoas, de apoio a essas pessoas que fazem esse trabalho gratuito e voluntário, que a gente sabe disso, irmã. Então, só pedir a Deus que dê muita saúde a vocês, Lidiane. Amém. Agradecer o que vocês fazem pela população de Campo Mourão, porque precisa desse apoio de vocês. Pode ter certeza que todos os vereadores e as vereadoras desta casa sempre estarão dando apoio no que for preciso. E nós, talvez o presidente vai usar a palavra aí, estamos aí com vários pedidos de várias instituições para ser entregue, tanto do governo federal, estadual e municipal, para que traga mais recursos para vocês. Porque não podemos perder isso, presidente.
Com certeza.
Não podemos perder. Muito obrigado a vocês por vir aqui, passar a realidade que vocês estão vivenciando por falta de recursos. Pode ter certeza que estamos à disposição em todos os projetos que vêm, principalmente do governo municipal, para atender vocês. Boa noite a todos.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney de Souza Jardim.
Senhor presidente, eu quero saudar todos os presentes do nosso lar Dom Bosco, aqui na presença da Lidiane, que está falando com a gente, também da Silvia, que está sempre acompanhando as entidades. A Silvia, que nós diríamos aí que representa praticamente todos. E todos os presentes também, a Lidiane, o Del já saudou. É uma Lidiane e uma Lidiane, né, Leide? Do nosso CMEI São José, Creche São José, ali do Jardim Alvorada. Sejam todos bem-vindos aqui a essa casa. Se a Lidiane me permitisse, eu gostaria de falar com a Vera. Se a Vera pudesse voltar aqui ao microfone. E eu quero te dizer, Vera, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade. Eu quero até que isso fique registrado aqui. Enquanto você vai vindo, Vera, se a Lidiane permitir,
sim,
falar com a Vera, muito obrigado. Enquanto você vai vindo, eu quero falar em nome da vereadora Elvira, que ela pediu que eu te dissesse. Ela está meio emotiva e está meio gripada hoje. Ela falou, Sidney, fale meu nome. Fala para a Vera que eu admiro muito ela e que eu tenho casos assim na família e eu estou preocupado em falar e me emocionar e começar a chorar. Ela falou aqui que ela te admira muito e que era para eu fazer questão de falar isso para você. Tá certo? E por te admirar também muito, Vera, que eu fiz questão de perguntar diretamente a você. Você falou que você mora em frente a uma praça onde ficam algumas pessoas com problema alcoólico. Eu imagino que você está falando do santuário, porque é o local que nós temos em Campo Mourão e nós temos esse problema sério. Vera, e eu vejo assim que o poder público tenta e não consegue, a direção da igreja tenta e não consegue, alguns vizinhos tentaram e não conseguem. Hoje foi tema no meu programa, na Rádio Colmeia, hoje pela manhã, um vizinho me escreveu pedindo para eu orientar as pessoas para que não desse dinheiro para aqueles homens que ali ficam, acho que está ficando só uma mulher, me parece, mas para os homens que ali ficam, porque eles usam esse dinheiro para comprar pinga. Então que eles vão na maioria das casas e volta e pede, e tem gente que ainda dá dinheiro, e esse ainda dá dinheiro serve para comprar pinga. E daí foi motivo para outro monte de gente escrever, as pessoas orientando para quem tem problema com drogas e álcool, nunca dá dinheiro e nunca dá comida crua, porque comida crua eles vão vender e vão trocar por drogas e por cachaça, do mesmo jeito. Até sugeriram, se for dar comida, para dar comida pronta, num prato e tudo mais. Eu te faço duas perguntas. Primeiro, para você que viveu tudo isso, e eu também sou teu fã, e principalmente em ver tua família, eu tenho uma menina maravilhosa, e eu vejo as suas e fico vendo as minhas nela. Então, te admiro muito por isso, e que Deus te abençoe, e abençoe muito as suas filhas. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, realmente procede isso? Qual que é a orientação que você dá para nós, que graças a Deus ou não, depende do ponto de vista, não tivemos esse problema e essas pessoas chegam até nós para pedir dinheiro e tudo mais. Qual a orientação que você dá para nós nesse sentido? E a segunda pergunta é o seguinte, o que que nós, poder público, prefeitura, entidades, o que que pode fazer num caso igual aquele do santuário, onde praticamente tudo já foi feito e não resolveu aquele problema? Essas duas perguntas que eu falo para você e dizer que eu te admiro muito.
Na verdade, dizer o que pode ser feito ali é uma pergunta que eu vivo me fazendo, né? Na verdade, quem vive ali mesmo é um senhor só que tem casa, né? Essa mulher que você está falando é vizinha ali. Ela e o marido estão frequentando um pouco mais. Eu vejo ela com o marido. Eu lembro muito do meu primeiro marido, porque a gente também não morava em uma praça, mas passava, às vezes, uma semana inteira ali junto. Com relação ao dinheiro, também nunca dou, mas já fui muitas vezes de madrugada levar comida, levar coberta. Eu sempre tento conversar com o que mora ali, né? Para tentar entender, porque precisa partir dele, né? E aí a prevenção, como a Anelita disse, é uma coisa tão complicada, porque se você for ver o histórico de todos, né? Todos têm Eu acho que a prevenção é na família, né? É como você cresce, como você é apresentado a esse mundo. E ali eu vejo que não tem muita perspectiva. E daí você vai ver a família também está toda desestruturada. Por isso eu disse que todo mundo deveria passar por um tratamento daquele, porque, na verdade, todos temos problemas existenciais, né, que é difícil de... E aí acaba, muitos acabam recorrendo à droga. Agora, o que fazer, eu também, é uma pergunta que eu tenho me feito, o que fazer para mudar a situação? Até porque aumentou bastante, né, nesse último mês. O casal ali teve um falecimento na família faz pouco tempo e daí piorou um pouco, né? O outro senhor está com aquela trombose nas pernas, é difícil. Eu realmente é uma pergunta que eu não sei te responder. O que a gente poderia fazer? As minhas filhas também se emocionam, a gente às vezes vê dias de chuva e é difícil a gente ajudar todo dia, né? Porque a gente está todo dia ali olhando e... Eu não sei, então, eu acho que aquela casa que existia... Como era aquela casa, Nelita, que tinha indo para Araruna? Que era uma casa acolhida mesmo, eu acho que era das irmãs da fraternidade.
Mas ainda tem, né? Do pastor Adão.
Não tem mais uhum. lá, né?
Tem? Não, tem a fraternidade e o caminho.
Tem sim.
A fraternidade continua.
Mas tinha uma
continua.
Casa acolhida, né? Porque, na verdade, ali eles estão numa situação que passar por um processo de triagem e tudo mais vai ser difícil. Para mim foi difícil o meu processo de triagem. Eu consegui porque minha mãe esteve do meu lado. Mas eu precisava, durante 30 dias, de exames, eu precisava de... E até questionava com a minha mãe, eu falava, nossa, é tão difícil a gente aceitar o tratamento, aí quando a gente aceita, tantas barreiras. Quando eu cheguei lá, eu descobri o porquê, né? Primeiro que precisava-se todos esses exames, essa burocracia toda, e eu acho que até para amadurecer a vontade mesmo de estar lá. Porque cada vez que ia alguém embora, desestruturava as outras que ali estavam, né? Então... Eu acho que de imediato a gente precisava ter uma acolhida, uma casa acolhida como tinha lá, e despertar esse Jesus, né? Porque eu falo assim, todo mundo fez tudo, eu fiz a minha parte, as irmãs fizeram a dela, mas o contato com esse ser superior, o saber desse poder, eu, como eu disse, todo dia eu queria ir embora, mas todo dia que eu ficava desesperada, eu ia conversar com alguma irmã, e era de Deus que eu tinha força. Eu brincava também que todo dia eu vim embora, mas aí eu sabia que não passaria daquele bar do Trevo lá. E daí até eu chegar onde ela estava, era melhor que não chegasse. Aí depois da fase da adaptação, 3 meses, eu descobri que eu já sabia que eu até poderia passar em frente, mas ainda faltava muita coisa. Então é um trabalho psicológico e espiritual muito grande, que é difícil da gente chegar e conseguir fazer de imediato com aquele pessoal que está ali na praça. Mas eu acho que é um primeiro momento, uma acolhida, né? E trabalhos voluntários, de religiosos. Eu tenho muitas lembranças de muita gente que, lá das irmãs também, que foram, o seu Toninho Aguilar, que vai até hoje, né, irmã? Então, foi a fé. E Deus é poderoso, Ele faz tudo. Agora, é difícil você chegar e falar isso para eles, né? Mas eu percebo muito deles também, com sua fé, talvez, não sei como a gente poderia evangelizar melhor eles para que eles tivessem mais conhecimento desse poder, né? Porque eu tenho um carinho muito grande por todos ali naquela praça. Eu fico chateada quando alguém trata eles mal, porque eles... Estão tão doentes quanto uma pessoa com câncer. Ninguém ali é vagabundo. Eles têm uma doença e precisam de apoio, do nosso amor, de, né? Mas é uma pergunta difícil.
Obrigado. Permite, vereador. A Silvia vai até poder me ajudar. Nós tínhamos no município, no passado, nos bairros, as rodas eram de saúde mental, um trabalho de saúde... Hã? Rodas de terapia, isso, eu estava tentando lembrar o nome, que a Vera colocou muito bem. Todas as pessoas têm problemas de existência. Hoje nós estamos, assim, com a sociedade mais fraca ainda de valores morais, de valores espirituais e de convívio social. As rodas de terapia ajudavam muito nos bairros. a tratar dessas situações, a você ter com quem falar, às vezes a dificuldade de você se comunicar, de você ter a quem recorrer, de você, né, poder se entregar. E quando não tem Deus no coração, é, a gente tem essa experiência com comunidade terapêutica também, que quando a pessoa tem uma formação espiritual, tem uma religião, não interessa qual seja, é muito mais fácil o resgate, né, do que quem não tem. E a gente costuma falar que é só quando Deus toca no coração, né, Vera? Que a gente consegue essa força, assim.
Eu sempre falo com o senhorzinho lá atrás, às vezes eu quero aconselhar, mas eu vejo um certo bloqueio, daí ele, às vezes ele chora, é, fica com vergonha. Outro dia eu fui levar uma coberta e um sanduichinho, era 3 horas da manhã. Daí eu falei, não, você não precisa se explicar, eu entendo a sua situação, eu só quero às vezes estar te falando essas coisas, porque um dia, se você quiser, Deus quer, e vai ter várias portas abertas para você, e não fico insistindo, mas eu sempre lembro aí que um dia Deus vai tocar o coração.
Eu quero só finalizar falando uma coisa. A sociedade hoje discrimina as pessoas que não usam drogas, tá? Muito mais do que as pessoas que usam. Porque se você não bebe, você é discriminado socialmente. E um adolescente que não está usando droga, muitas vezes ele é achincalhado por seus colegas e ele é induzido ao uso de drogas. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mas Deus abençoe. A gente fala que uma vida que você resgata já anima a continuar o trabalho.
Presidente, eu fico...
Sidney, encerrou?
Sidney, encerrou?
Tá. Com a palavra, vereador Edson Batilani.
Eu fico, Vera, imaginando o orgulho que suas filhas devem ter de você. Você é uma pessoa vencedora. E pelo seu depoimento em relação às pessoas lá da Urupês, você tem procurado fazer sua parte, né? E, de repente, com a tua... seu coração, você consegue convencer alguém que deve procurar o tratamento, porque isso realmente é uma doença. Então, parabéns. Eu acho que as próprias instituições, o próprio poder público, tem que se valer mais de pessoas iguais a você. E nós temos outras na cidade. Eu conheço mais gente que se recuperou lá no LAR, conheço gente que se recuperou lá na CTR. E eu acho que esse depoimento, né, esse testemunho, ele é fundamental para que as pessoas possam perceber. Elas realmente caem numa situação de vida muito difícil. Então, parabéns a você. Que Deus continue te abençoando muito e eu tenho certeza que você vai contribuir. Cumprimentar aqui o Rui e a Ivone, né, que estão sempre por aqui, sempre se dedicando a essa causa da solidariedade, né, sempre... lá no Lar Dom Bosco, como cidadão e cidadã, fazendo a sua parte. E eu sei disso porque os conheço, tenho o Rui, pelo menos nós nos falamos com alguma frequência sobre esses assuntos, sobretudo em relação às dificuldades. E eu fico, Rui, confesso a você, chateado, tem hora de não poder fazer alguma coisa a mais, né? E realmente a gente tem que compreender as dificuldades. Eu confesso que, quando o presidente Bolsonaro tomou posse, ao ver a sua esposa, a nossa primeira-dama, ao lado dele fazendo um discurso, inclusive em Libras, eu imaginei que, e espero que ela consiga influenciar o presidente de que as nossas instituições de caridade precisam ser mais atendidas. Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que fazer um apelo a isso. O país tem dificuldades, mas o dinheiro, o que tem está no governo federal. E, infelizmente, historicamente, esse dinheiro acaba sendo desviado, surrupiado, mal gasto. Esta que é a grande verdade. O dinheiro que vai para Brasília, até chegar de volta aqui, ele se perde no caminho. Infelizmente, essa é a realidade. E nós só vamos mudar o país quando as coisas forem diferentes. Eu acredito que os municípios têm que se fortalecer, o dinheiro tem que ficar mais aqui. e a sociedade precisa cobrar por isso. Eu quero, Lidiane, a você também, as irmãs pelo trabalho que fazem, enfim, todos vocês que se dedicam. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu não tive mais retorno. Há uns 3-4 anos atrás, nós conseguimos alguns recursos via par, através do deputado Rubens Bueno, nós corremos atrás, conseguimos lá para a CTR, conseguimos para o Lar dos Idosos e conseguimos para a Pastoral da Criança. E aí foi feito, você fez o projeto, nós tivemos alguns contatos, foi encaminhado para o BNDES, que é, na verdade, é via BNDES que se viabiliza o recurso, que é a obrigação das empresas. Tem algum retorno daquilo? Tem alguma perspectiva de recuperar essa possibilidade desse recurso lá para o Lar?
Tem, ele acabou ligando para nós, né, porque foi negado pelo BNDES a primeiro momento, e aí mudou toda a direção também que estava cuidando do projeto. Aí ele ficou da gente entrar de novo em contato com ele, só que aí deu uns atrapalhos e a gente não conseguiu ainda fazer a reunião com ele.
Você acha que o deputado Rubens Bueno pode contribuir de alguma forma? Se for, a gente aciona. Também, se não for, não. Melhor a gente ir tratando diretamente o Lar com a Via Par, né? Se for, é só dizer que a gente dá um jeito de colocar ele no circuito novamente. Que eu acho que é importante, era um recurso para fazer umas melhorias de estrutura lá, que as irmãs precisam, que o Lar precisa, e seria muito importante que se viabilizasse. Eu fico contente que, pelo menos, ainda não se encerrou isto. Muito obrigado pela presença de vocês.
Continua a discussão, os vereadores. Professor Cícero, com a palavra.
Boa noite a todos do Lar, boa noite à plateia que nos assistem. O trabalho das entidades voltado ao atendimento das pessoas que estão hoje diagnosticadas com o problema não só do alcoolismo, né, mas também da questão do vício de drogas químicas no Brasil, é alarmante. É considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia, só para vocês terem uma ideia. E até 2022 nós teremos aí o aumento de pacientes que antes eram em maior número ligado à masculinidade, nós teremos número de mulheres. O aumento de consumo de álcool em jovens, meninas, no Brasil aumentou 30% em menos de 10 anos. E aí a pergunta é, o Brasil que até 2015, destinava 20 milhões em recursos só para o tratamento do alcoolismo no país, caiu para 8 milhões com a entrada do Temer no governo. E agora praticamente nem existe, porque não existe políticas públicas para essas áreas. Então é importante a gente destacar isso, né? Nós temos um país que é deliberadamente, isento de qualquer controle de consumo de bebidas alcoólicas. O jovem hoje, se você for aqui só no centro de Campo Mourão, os finais de semana, o lazer é beber, é fumar. Qual é a porta de entrada? Um jovem não começa usando crack, cocaína, LSD. Apesar que hoje, nas grandes festas, né, nas raves, nós temos aí o uso de bala, né, que são o produto químico da cocaína. E aí eu tenho adolescente, eu dou aula para adolescente de 12 até 19 anos. No sétimo ano na sétima série, eles falam que já foram em festas e usaram drogas químicas. Então, como nós vamos conseguir, né, vencer uma situação de doença, de epidemia no país, se nós não começarmos a construir também políticas públicas? Não só investimentos, como nós assistimos, porque hoje, se nós não temos um estado alarmante, calamitoso, como acontece em São Paulo, nas Cracolândia, é por conta do trabalho como o da nossa entidade aqui de Campo Mourão. Então é importante a gente destacar isso. Nós temos também que lutar, não só enquanto representantes públicos, mas também enquanto entidades, que políticas públicas sejam efetivadas com recursos né, e que atuem diretamente junto às famílias para que esse jovem também não se torne lá na frente um alcoólatra, um dependente químico, porque aí é muito mais difícil a gente conseguir reverter um papel depois que a pessoa está doente. E para a família sofre muito. Eu sou de família nordestina, e no Nordeste nós sabemos que o álcool era uma coisa, e o cigarro, o fumo, uma coisa praticamente ligada à própria criação. Então, tive tios que morreram alcoólatras, né? Tive tios que morreram pelo vício da droga química, e eu sei como é que é difícil, e difícil encontrar pessoas e entidades que consigam nos ajudar. Então, parabenizo e me entristece, né, saber que as entidades hoje vão passar por muito mais situações piores, porque nós não temos nem a nível estadual, nem a nível federal, nenhum governo que realmente com programas ou qualquer outra ação que possa ser de investimentos em nossos espaços.
Continua a palavra livre. Nesse momento eu queria agradecer. Feliz nós estamos, a Câmara de Camorão, preocupado e feliz por estar aqui as entidades. Cada sessão passa por aqui e traz a conhecimento do senhor vereador. A preocupação da mesa, a preocupação do senhor vereador é notória. Nós já tivemos reunião com a mesa tratando desse assunto. Estaremos, se Deus quiser, em Brasília agora, levando um pedido à bancada do Paraná, ao senador do Paraná. Já tive dois contatos com o senador a semana passada em Curitiba. Colocamos a preocupação, nós sabemos o que vai acontecer. Se nós não procurar um caminho para ajudar, somarmos junto com o Poder Executivo de Camorão, nós sabemos que ficará mais difícil as coisas. Cada dia que está passando, cada entidade com as suas necessidades prioritárias sendo barrada e não tendo condições de tocar e fazendo milagre, fazendo várias coisas para manter a entidade. E nós, no nosso ponto de vista, como vereadores, como mesa, como colegas, todos aqui estamos irmanados, todos irmanados, para dar uma sustentação naquilo que for preciso. Procuraremos o poder federal. Se não houver um respaldo, nós voltaremos ao estadual e, por último, ao municipal. Sabemos da dificuldade do município de Camorão. Mas nós estamos juntos nessa luta. Com fé em Deus, vamos vencer tudo junto. Eu agradeço a oportunidade, Liliana, você está aqui, conte conosco, todos, vereador de Camorão, preocupadíssimo. Estamos à disposição nessa casa. Muito obrigado pela atenção, tá?
Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.
Leitura e discussão e votação de requerimento. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 30, 80 do inciso 6º. Tem um requerimento hoje, amanhã virá mais requerimento para a sessão.
Temos apenas um requerimento, o requerimento 203 do vereador Cabo Cruz. Tem interesse que faça a leitura, Cabo?
Não, senhor, seu secretário.
Então está okay. Então, tá aprovado, presidente.
Passaremos, vamos colocar em votação o requerimento, se aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir a explicação, o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte, artigo 81, regimento interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada do senhor vereador escrito.
Vereador Cícero.
Boa noite a todas e a todos novamente. Venho à tribuna para dizer do início da nossa luta enquanto servidores públicos estaduais. Entraremos no processo legal de greve a partir de amanhã, porque o governo do estado, Ratinho, não cumpriu e nem sinalizou o cumprimento da lei da database. Quando era deputado e secretário no governo Beto Richa, logo na troca de governo, quando a Cida assumiu, se colocou em total apoio ao pagamento da database, fez firula, videozinho, né? Como sempre, era pré-campanha para o governo do estado. Assumiu dizendo que seria um governo diferente, que seria eficiente, que cumpririam, no mínimo, com aquilo que realmente é de responsabilidade do Estado. E a primeira responsabilidade do Estado é com os serviços públicos. E quem está à frente dos serviços públicos são os seus trabalhadores. Então nós assistimos um governo dizer por 8 anos que não tinha e que não iria dar o reajuste da data base, que é o reajuste inflacionário para os servidores públicos, que foi o governo Beto Richa, dizendo que se desse o reajuste da data base não teria dinheiro para investir no Estado. Aí eu pergunto, por 8 anos, quais foram os investimentos do governo Beto Richa? E aí a gente pode nomear alguns: escolas não construídas, mas pagas, mais de 40 milhões. Estradas não reformadas e não construídas, mas pagas. Presídios anunciados e não construídos. Contratação de empresas para reforma e manutenção da frota de veículos. Né? E agora a gente assiste à revelação do quanto foi levado do governo do Estado do Paraná por via dessas empresas contratadas pelo Estado. E depois a população sai à rua de verde e amarelo dizendo que é contra a corrupção. Mas qual corrupção? Só 8 anos do governo Beto Richa, quantos milhões foram levados por via dessas empresas, por via desses contratos? Fora os aumentos tarifários, fora os aumentos nas empresas estatais de serviços como luz e energia, água, esgoto. Nós tivemos o absurdo de chegar a 135% de aumento de tarifas no serviço de água. 135%. E nós estamos aqui, aceitando, calados novamente. O governo Ratinho assume, dizendo que seria diferente, e nós sabemos que é uma grande mentira. Primeiro, por quê? Porque é a continuidade de um governo como o do Beto Richa. Primeira coisa, renovou o contrato com a empresa que prestava serviço de manutenção e reforma dos veículos. Aí agora vem a mídia dizer, não, eu não sabia, nem sabia que a gente tinha renovado o contrato. Então nós, servidores e servidoras do Estado do Paraná, da segurança pública, da saúde, da educação, vamos para uma greve lutando simplesmente por um direito, porque é uma lei, a lei da data base, o reajuste da inflação. É absurdo, nós estamos com uma perda salarial de não reajuste de 20%. Eu já falei aqui anteriormente de quanto isso, qual o impacto econômico para o nosso, só para o município de Campo Mourão. O impacto no consumo nosso, dia a dia, de ir lá poder comprar um lanche, de sair no final de semana com a família para jantar, porque você vai cortando aquilo que é supérfluo. Aumento da gasolina, aumento de todos os impostos, das tarifas na cesta básica. E aí o seu salário não acompanha, porque você nem o reajuste da data base você teve. Isso sem falar da falta de programas, de investimentos dentro das escolas. Não existe nenhum, não foi apresentado nenhum que realmente possa mudar as estatísticas que nós temos hoje no Estado do Paraná. Então, será uma luta, novamente, contra um governo que assume com uma propaganda bonita, mas na prática é reacionário, retrógrado e ultrapassado. Porque dinheiro nós temos, recursos nós temos. Porém, preferem atacar novamente a base de qualquer Estado, que é o serviço público, gente. É o serviço de segurança, é o serviço de saúde, é o serviço na educação. Infelizmente, nós vamos assistir mais um cenário de lástima, um governo que assume sem a responsabilidade com o serviço público e com os servidores públicos. Por isso, novamente, o governo Ratinho é uma farsa. Porque prefere gastar, e gastar não é gastar pouco, é gastar muito, com passeios de secretários de jatinhos para visitar os municípios, tirar foto com prefeitos, do que sentar e negociar a data base com seus servidores. Então, nós estamos assistindo um governo que faz uma propaganda, que assume e tenta culpar o servidor público, porque se der o reajuste, não vai ter recursos para investir. Mas investir aonde? No quê? Se não existe projeto, se não existe programa. Então, infelizmente, nós não queríamos. Porque, para nós, trabalhadores, é um prejuízo a luta dentro de uma greve. Para nós é um prejuízo. Porém, é o último mecanismo, é a única ferramenta que possuímos para pressionar e dizer para a população o quanto nós estamos sofrendo com um governo que assume com o discurso, porém na prática é outro. Muito obrigado.
Vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Essa semana passada, estivemos presentes em Curitiba, eu, o vereador Edilson Martins, em algumas ocasiões o vereador Olivino Custódio, deputado Rubens Bueno, deputado Douglas Fabrício, onde tivemos a oportunidade de visitar algumas secretarias, que eu gostaria de relatar para vocês. Estivemos com o presidente do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, Everton de Souza, solicitando a municipalização de licenciamento ambiental. Hoje, às vezes, as empresas acabam atrasando, porque não tem licença ambiental, depende do estado do Paraná. Então, se a gente conseguir esse intento, com certeza, vai facilitar para muitas empresas. Inclusive, hoje, o Parque Industrial 2, na frente do 1, está paralisado porque não tem licença ambiental. Podia-se instalar muitas empresas lá, com lotes de 500, 700 e 1.200 metros quadrados. O Everton, que é o presidente, assinou positivamente e vai trabalhar para que isso aconteça. Ponto positivo. Também estivemos na Secretaria da Agricultura e Abastecimento com o secretário Norberto Anacleto Ortigara. Foi solicitado vários assuntos, projetos para Campo Mourão. Especificamente, numa ocasião, estivemos numa reunião na Vila Guarujá, na Vila Rural, o prefeito, vice-prefeito, o vereador Sidney Jardim, o vereador Edilson Martins e eu. E aquela comunidade solicitou uma panificadora comunitária. E nós fizemos esse pedido ao Everton, para a nossa felicidade. Ele vai arrumar o recurso para instalar essa panificadora comunitária na Vila Rural. Também estivemos no SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Paraná Cidade, onde fomos atendidos pelo diretor-geral, Francisco Luiz dos Santos, sobre os andamentos dos projetos relacionados à infraestrutura e desenvolvimento do município. Inclusive, Campo Mourão tinha aquela patrulha rural de fazer as infraestruturas e acabou não acontecendo. Era um consórcio que tinha na região e muitos municípios foram atendidos e Campo Mourão ficou fora. Então, houve esse comprometimento também que, na primeira oportunidade, Campo Mourão vai ser atendido. E ainda visitamos também o diretor-geral da Secretaria de Justiça. O pedido nosso foi no sentido de criar um centro de evento para os idosos. É um pedido nosso que tramita nessa casa. E feliz, vereador Sidney Jardim, que há possibilidade de acontecer isso através dessa secretaria aqui. É, seria um grande centro no Lar Paraná, onde haverá integração do jovem e dos idosos, com piscina, com quadra de esporte, salas de dança, é, cozinha comunitária, muito bacana. E o recurso existe. Aliás, como nós já temos um centro da juventude aqui, que há uma interação entre o jovem e o idoso, o secretário vai vir aqui, ou mandar alguém representando ele. Camarão é pioneiro, eles querem implantar isso no Paraná. Hoje é assim a regra, onde tem um jovem e tal idoso. Então, nós ficamos felizes porque eles vão se espelhar no Centro da Juventude daqui de Campo Mourão para fazer em outras cidades do Paraná. Parece que são 10 cidades que serão contempladas. Campo Mourão estaria fora. Como nós fomos no dia certo, no lugar certo, na secretaria certa, com as pessoas certas, vamos trazer um desses para Campo Mourão. Por isso que, às vezes, você tem que sair. Claro, quem abriu as portas para nós foi o deputado Douglas Fabrício, o deputado Rubens Bueno. Nós fomos convidados para acompanhar o prefeito. E lá estivemos. Também tivemos no governador Ratinho Júnior.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Esse projeto é de qual secretaria?
Da Justiça. Aqui, ó. Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. É, aqui está assim.
Excelente projeto. Tomara que se concretize.
Eu espero, vereadora. Eu espero.
Eu também. Gostei.
Espero
muito.
E vou aplaudir muito tempo por isso. Estivemos também lá junto com o governador Ratinho Júnior, que nos acolheu muito bem. E lá foi pedido, especificamente, um requerimento feito pelo vereador Edilson Martins e o vereador Tucano, pedindo apoio às entidades de maneira geral. Acabamos de presenciar aqui a apresentação do Lar Dom Bosco, e igual a vocês, tem todas as entidades estão com a mesma situação de dificuldade financeira. Nós levamos alguns requerimentos, entregamos em mão, eu, o vereador Edilson Martins, junto com o prefeito, com o Douglas e o Rubens, e o governador pegou na mão aquele requerimento, entregou para o secretário e disse assim, resolva. Então, às vezes uma conversa, olho no olho, tete a tete, vale mais do que um papel frio que a gente manda para lá e chega através da secretaria, até chegar ao governo. Então, nós tivemos essa oportunidade especificamente, viu, Leidiane? Que pena que vocês não tinham vindo aqui ainda. Do Lar Frederico Zanã, entregar na mão do governador. Espero que resolva.
Mais uma parte. A Neuza Terezinha está aí, ela está na direção do Lar dos Velhinhos. Ele está aí assistindo a sessão.
Que bacana. Que legal. Quem sabe vocês vão ser contemplados. Esperamos, né? E também foi entregue para o governador um requerimento, que é uma luta do Edilson Martins e do Tucano, vereador Tucano, há muito tempo, o heliponto, para que os helicópteros possam aterrissar na Santa Casa em casos de emergência, tanto para levar doentes, como até para órgãos, colher órgãos que possa levar para pessoas que tenha morte cerebral e não possa aproveitar os órgãos, e é muito rápido. E os helicópteros hoje não têm esse heliponto aqui na Santa Casa, eles acabam tendo que parar lá, e daí vem carro, vai carro, e isso pode fazer a grande diferença. Então, foi um outro ponto positivo. E para encerrar, voltei muito satisfeito, tanto eu quanto o vereador Sidney Jardim, o vereador Olivino Custódio teve a oportunidade de ter alguns locais com a gente. E eu acho que a gente tem que ir mesmo. Fazer essas visitas, conversar, olhando no olho. Porque quando você olha no olho e conversa com o deputado, com o governador, com o secretário, a conversa é diferente. Isso faz a diferença. E só para esclarecer, tanto eu quanto o vereador Edilson, acredito que o presidente também, fomos nessa viagem a nossas custas. Não tivemos diária. Obrigado e boa noite.
Eduardo, uma parte.
Você, Edu.
É, só para frisar essa questão do ele ponto, até para que não, as pessoas não fiquem com dúvidas, realmente já é um requerimento de mais de 2 anos que eu e o vereador Tucano havíamos feito, aprovado por todos os vereadores. E na oportunidade, realmente, Campo Mourão não estava nos projetos do governo do Estado. Aquele dia, quando encontramos com o governador, ele pediu para que o secretário de Saúde, Estado, colocasse, tendo em vista a necessidade mesmo. Por quê? O helicóptero do SAMU está pousando no aeroporto municipal. Quando não, ele pousa ali no estádio. E realmente, essa dificuldade que tem quando está trazendo um paciente em estado grave, um transplantado ou outro que chega acidentado, a ambulância tem que se deslocar. Olha a distância do aeroporto ou do mesmo do estádio com uma pessoa que, com um minuto, vai fazer a diferença e muito. E eles fizeram o teste, então, com alguns pacientes que realmente estavam muito graves, desceram ali ao lado da Santa Casa e eu tive a oportunidade de estar lá naquele dia. E quando está com o tempo sol, ali tem muita poeira. Aí vocês imaginam o helicóptero descendo ao lado da Santa Casa, um local que tem que ter limpeza, tem muita poeira. Aí nos despertou aí, através do presidente, nos cobrando, indo a Curitiba e, graças a Deus, ele disse que está colocando esse projeto já em pauta e realmente vai fazer com que isso aconteça. E só registrar em relação à questão das entidades, Frederico Zanan, Lardão Bosco, Miriam, enfim, todos aqueles que utilizam-se de verbas públicas e que, diga-se passagem, são poucas, o prefeito Aulio Teseli, ele aumentou agora o repasse em mais 10%, eu tenho certeza que 10% ajuda um pouco mais, mas ainda não faz a diferença. Por isso que nós entregamos esse requerimento ao governo do Estado, pedindo a ele, vereador Anelita, a possibilidade de ajudar mais as entidades em Campo Mourão, tendo em vista a dificuldade e a necessidade dessas entidades.
Boa noite.
Tem mais vereador inscrito, secretário.
Não tem mais escrito.
Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos a apreciação da matéria constante da pauta da ordem do dia. O primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 1º do regimento interno. Matéria em regime de urgência.
Projeto de Lei nº 37/2019, Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.
Informamos que a matéria, entre ela, recebeu o parecer formulário das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, inciso 1º do artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Aquele que se aprova, permaneça como estão. Quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Municipal número 57/2019. Executivo Municipal altera dispositivo da Lei número 3.946, de 26 de julho de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Visa autorizar o município a contratar serviço extraordinário.
Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Em votação, os projetos. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, que não aprovam, manifesto se levantando. Aprovado por unanimidade. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 2 do Regimento Interno. Matéria em regime de urgência.
Projeto de Lei número 67/2019. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura. Decreto adicional especial no valor de R$ 2.409.755 R$ 1,53 no orçamento do município de Campo Mourão para exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Tem por objetivo o pagamento de valores retroativos referentes aos reajustes dos vencimentos, subsídios, proventos e pensões dos servidores e empregados públicos do município de, municipais, conforme acordo firmado em data base de 2017 em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanente de finanças e orçamento. Inciso 1º, artigo 40 do regimento interno. Em discussão, o projeto.
Senhor presidente, me permita.
Com a palavra, o vereador Edson Batilani.
Só quero, rapidamente, pegando uma carona no belo discurso do vereador Cícero, em relação a essa questão de cumprimento da lei que estabelece a data base para os trabalhadores no serviço público, assim como se estabelece também na iniciativa privada, e que no Estado os servidores já estão há 4 anos sem nada de reajuste. Imagine a defasagem, quanto subiu a conta de energia, de água, combustível, as contas de supermercado, o aluguel de quem paga aluguel, a prestação da casa, enfim, tudo isso subiu muito. O servidor está lá. O município, pelo menos, apesar de todas as dificuldades, eu tenho certeza que a situação dos municípios é muito pior, não é o de Campo Mourão, é dos municípios em geral, estão muito piores do que as condições do Estado do Paraná. Pelo menos vem atendendo esta necessidade da correção da inflação do ano anterior. Um atraso ou outro, como tem acontecido, mas está honrando isto. Então, nós estamos votando um projeto que repõe, porque no ano de 2017, o município pagou fez a correção com algum tempo de atraso, está repondo agora, como com certeza esse ano também tivemos aí um atraso de 60 dias no reajuste e vai repor isto, já está ajustado com o sindicato no ano seguinte. Além disso, o governo municipal tem honrado o compromisso das outras obrigações de lei dos servidores, que são as correções de anuênio e também da avaliação de cada um dos servidores. Uhum. É isso, Francisco?
Isso, progressão e elevação.
Então, os servidores municipais, a gente sabe das dificuldades, existem insatisfações, existe, é lógico, a gente respeita. O município tem feito todo esforço, a Câmara tem feito a sua parte no sentido de aprovar e até defender algumas questões reivindicadas pelos servidores. Mas o Estado está sendo cruel com seus servidores. E, realmente, o Cícero tem razão. Isto afeta diretamente a população, porque ninguém consegue trabalhar
Batilani, com a preocupação. Me permite uma parte. E ainda, o que você coloca é tão sério, porque nós não tivemos, não só na gestão do Beto Rich, os 8 anos, mas agora, investimentos reais nos municípios, que faz com que os investimentos aplicados, que a gente teria que aplicar, saiam diretamente do nosso orçamento.
Exato.
Infelizmente, então, nós sofremos 2 vezes, porque o compromisso administrativo aqui da gestão real com os servidores acontece, porém, o que ocorre é que o Estado também não tem o repasse de investimentos nos nossos municípios.
Então, imagine quanto isso está refletindo na condição de vida de cada servidor público estadual e o quanto isso está afetando a população do Paraná. É uma defasagem de 20%, mais ou menos, que os servidores estaduais têm. Isso é insuportável numa situação dessa. E o que o servidor está falando de entrar em greve agora, não é por recuperar os 20%, é pela data base do ano passado, que dá um pouco mais de 2%. Então, é inaceitável isso. Senhor presidente, muito obrigado. Estou encerrando as minhas palavras. Só quero fazer essa comparação.
Continua a discussão. E votação, aqueles que aprovam, permanece com estão, quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Declaramos encerrado a ordem do dia, artigo 87 do regimento interno. Comunicamos que as indicações legislativas abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam para ser favorável, ser encaminhado ao Poder Executivo juntamente com as minutas dos projetos de lei respectivos. Artigo 128, inciso 2, contra o artigo 130 do Regimento Interno. Comunicamos que as prestações de contas e as demais desmonstrativas abaixo relacionadas foram apreciadas conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, receberam parecer favorável. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionado, foi apreciado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam parecer favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar exclusivamente a atitude assumida no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos senhores vereadores.
Não temos vereadores inscritos, senhor presidente.
Comunicamos que a terça-feira, 25 de junho de 2019, às 19h, teremos 18ª sessão ordinária para votação e segundo turno da matéria aprovada hoje. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.